Até ao dia 25 de setembro, o FRAC Marselha acolhe a exposição O Gesto de Filis, de Ramiro Guerreiro. O trabalho encontra-se exposto na sala experimental do Fundo Regional de Arte Contemporânea de Marselha e é fruto de uma parceria com o Salão Internacional do Desenho Contemporâneo. A exposição baseia-se numa citação da arquiteta Filis Lambert, que é fundadora do Centro Canadiano de Arquitetura e que tem também uma posição ativa sobre a evolução da arquitetura e das políticas urbanas. Ramiro Guerreiro explora empiricamente a forma como a arquitetura e a política urbana condicionam as nossas formas de ver, de ser e de sentir. É precisamente na sala experimental do Fundo Regional de Arte Contemporânea de Marselha onde decorre esta conversa.
O convite foi feito pela Muriel Anjarin, diretora do FRAC, através da segunda comissária, que é Martine Robin, com quem eu tinha trabalhado aqui em Marselha em 2013. Porque isto é uma parceria entre as duas instituições, seja o Salon de Dessin, dirigido pela Martine Robin, e aqui o FRAC. A Muriel pediu à Martine uma série de referências de artistas portugueses para uma exposição de desenho, seria necessariamente, porque está em parceria com o Salon du Dessin, mas que fosse também à volta da arquitetura. Portanto, há desde o início esse princípio que é um convite para uma exposição especificamente de desenho à volta da arquitetura. Eu vim cá uma primeira vez há 3 meses para conhecer o espaço e a partir do espaço pensei começar a desenvolver a ideia de exposição a partir das características do próprio espaço.
Ou seja, não tinha isto pré-concebido já na sua cabeça, foi depois de chegar aqui, de ver a sala e é que pensou no trabalho que poderia fazer.
Exatamente, eu gosto bastante de trabalhar em contexto e a partir de convites. É algo que herdei um bocadinho da escola de arquitetura em que não começamos a desenhar sem termos um terreno, sem termos um sítio para o qual desenhar. E eu, na minha prática artística, acabei por trazer isto um bocadinho do ensino que tive na Escola do Porto. Uma vez aqui, porque o espaço tem muitas características muito fortes, propus-lhes desenhar com o espaço e desenhar no espaço. E, portanto, comecei a fazer uma série de estudos em que o desenho não fosse só suportado nas duas dimensões, mas que pudesse também atingir as 3 dimensões. Numa discussão que eu tive logo no início, há 3 meses atrás, com a Martine Robin, contava-lhe que ainda estava um bocadinho perdido à volta do projeto, tinha acabado de chegar, ainda não sabia exatamente o que é que ia fazer, até porque o desenho para mim sempre foi uma prática bastante íntima e uma prática do início dos processos que muitas vezes acaba por depois não se tornar público.
Mostra só o produto final e não a parte do início, que é aí que tudo começa.
Exato, toda essa pesquisa que é feita através da mão, com o desenho. Nessa conversa comentava-lhe que tinha visto uma entrevista muito interessante com esta senhora Filis Lambert, fundadora do Centro Canadiano de Arquitetura. Contava-lhe este momento específico desta entrevista que ela deu o ano passado, em setembro, a um podcast e que lhe perguntavam o que é que ela acha das enormes torres que têm sido construídas nos últimos anos na zona central de Nova York. E ela responde com um gesto para a câmara, é uma entrevista online, feita através de Zoom ou um programa semelhante. Ela responde-lhes com um gesto que não é muito claro, mas depois se apercebem que é um cifrão, portanto, o sinal do dólar. E ela diz que estamos num momento em que a arquitetura está a tornar cada vez mais espetáculo e cada vez menos uma disciplina de pensamento e de debate e de discussão. Está cada vez mais estetizada, portanto, eles partem dos artigos que saem nas revistas, desta espetacularidade, destas torres novas, e ela contrapõe com o interesse social, que é também o lema do Centro Canadiano, que diz que a arquitetura é uma preocupação social. Portanto, a partir daí comecei a desenvolver o projeto, fui buscar a primeira grande obra sobre a qual ela tem uma grande responsabilidade, que é a construção do Seagram Building em Nova Iorque, desenhada pelo Mies van der Rohe, e que graças à Filis chegou a bom porto, porque foi ela que o encaminhou para a empresa que queria construir a sua sede. E na construção desse edifício acontece alguma coisa que não é necessariamente inédita, mas que é muito exemplar, sobretudo com o desenho desta torre do Mies, que é também a sua primeira torre nos Estados Unidos, em que ele convence a empresa a dispensarem quase metade do terreno onde podiam construir para tornar toda essa zona de terreno privado passar a ter acesso público. E assim é até aos dias de hoje e, como já está classificado, assim continuará a ser. É criada uma pequena praça em frente à torre que as pessoas automaticamente começaram a usufruir e os poderes locais aperceberam-se da importância que este gesto tem e 3 anos depois da torre ter sido finalizada, começaram com um novo programa que chamaram em inglês Privately Owned Public Space, portanto, propriedade privada de usufruto público, numa tradução livre. E este programa, que ainda existe nos dias de hoje, o que permite aos empreendedores é terem algumas benesses, seja a nível de impostos, seja mesmo na volumetria dos edifícios, se libertarem parte do terreno privado para usufruto público. Portanto, teve uma consequência real que continua, não é? Mesmo quando vamos à página da cidade de Nova Iorque, específica em relação a este programa, eles referem ao Seagram Building como o exemplo máximo. E depois ela faz outras notas em relação ao momento que vivemos e como as coisas estão cada vez mais comercializadas e a tornarem-se cada vez mais um produto, falo neste caso da arquitetura, de um produto estético e de um produto de comércio, e que o dólar é rei senhor acima das pessoas, que é quem vai habitar a arquitetura. Portanto, há uma preocupação social para além das opções estéticas que, claro, não são desvalorizadas, porque a estética faz sempre parte da disciplina, mas que não pode ser a única e a primeira preocupação nem dos projetos, nem dos promotores públicos ou privados. De resto, eu quando aqui cheguei comecei logo a apropriar-me do espaço, portanto há umas características estruturais que são sublinhadas, são reforçadas em duas, pelo menos, das minhas intervenções, que são feitas no espaço e que são efêmeras, desaparecerão no fim da exposição. E trouxe também comigo uma série de quatro serigrafias que já tinha feito há 2 anos atrás, são as únicas peças que já estavam feitas, tudo o resto foi produzido aqui para este projeto.
Também por aproveitar mesmo
aquela porta, não é? Que é uma porta de socorro, de saída de emergência.
Sim, acabou... é mais de entrada dos bombeiros do que de saída de emergência, okay, mas sim, é uma porta funcional de socorro que não podia ser tapada e que tem um caráter de desenho altamente escultórico, que quando eu cá cheguei estava tapada, eu pedi para a destaparem para podermos ver a vista lá para fora, o que é que se passa no lado de fora deste bairro aqui em Marselha, e reforcei o desenho da porta através da estrutura que está por dentro da parede, mas que é visível do outro lado da galeria, portanto há uma espécie de espelhamento daquilo que nós já vemos dentro da galeria, ou uma descoberta de um esqueleto, que de resto é o título da peça, é Esqueleto, e que justifica a forma da porta. Daí, uma vez que a Phyllis Lambert é a fundadora do Centro Canadiano para a Arquitetura, e que o Centro Canadiano de Arquitetura tem entre os seus vários acervos também o acervo do Gordon Mata Clark, para mim foi um bocadinho inevitável ir buscar algumas referências ao Gordon Mata Clark. Faço uma peça que é um desenho em 3 dimensões, se quisermos, que atravessa a sala de uma parede à outra com um cone troncado, como se fosse uma possibilidade de abertura, de rasgo entre a Joliette e todo o bairro novo da Europa Mediterrânea, aqui com o resto do edifício do Frac. Com isso fiz também umas brincadeiras numas serigrafias que eu já tinha trazido de Lisboa, com um desenho em Mizanabim desta mesma galeria, que me serviram para fazer vários estudos antes de cá chegar, das possíveis intervenções. Esses estudos não são mostrados ao público, mas essa base serigráfica resultou em 3 peças e mais tarde numa quarta que veio a integrar os títulos das peças. Portanto, aquilo que seriam simplesmente as legendas, eu resolvi integrar numa nova peça que tem, uma vez mais, o desenho em Mizanabim aqui do espaço. Neste caso é uma verdadeira Mizanabim, porque tem toda a exposição lá desenhada, e com as referências das letras nós podemos aceder aos títulos e situarmos exatamente o que é o quê no espaço.
Olhando para esta sala, ela já tem algumas definições. Tem muitas marcas que ou se incorpora ou então é muito difícil contornar, não é?
Exatamente. Para mim, eu pensei, o espaço está de tal maneira carregado que não vale a pena tentar ignorar. Portanto, o melhor é jouer à veca, brincar com a coisa e dialogar um bocadinho com o que aqui está. Por isso mesmo faço os desenhos na parede com um cordão de giz que se usa nas construções. Portanto, aí também há uma referência não só ao desenho, porque há uma linha diretamente na parede, mas ao desenho de construção, e reforça um bocadinho estas características do próprio espaço, parte do teto até ao chão, porque replica a estrutura que está de facto por trás da parede.
Exatamente.
Que é o que sustenta toda esta sala e a sala de baixo, que estão em consola. Portanto, são estas estruturas que sustentam estes 2 espaços, que não têm nenhum pilar a tocar no chão, e por isso mesmo são importantíssimas. Mas há uma que nós vemos e que temos que atravessar obrigatoriamente, porque faz parte da entrada da galeria, e há outra que não vemos, que está escondida na parede e que eu a torno visível através do desenho.
É como se fosse um espelho de um lado para o outro.
Exatamente, há também uma espécie de projeção ou espelhamento, de pelo menos metade da estrutura visível.
Era Ramiro Guerreiro, que até ao dia 25 de setembro tem a sua exposição, o gesto de Filis, patente no FRAC Marsalha.